você abrir sua Bíblia, texto bíblico. De base, nós vamos, como fizemos hoje pela manhã, vamos pincelar um pouco aquilo que nós pretendemos trabalhar durante todo o mês de junho, né? Nós estávamos conversando sobre Eu Vou Voar Alto, é o tema anual, mas agora para o mês da família Eu Vou Voar Alto em Família, ou seja, nós vamos propor e olhar o que Deus nos diz, nos fala sobre o amor dentro do seio familiar, certo? E o amor que não fica fora de moda, o amor que sempre deve ser um alicerce em nossos relacionamentos familiares. Por isso podemos voar alto se amarmos da maneira e do modo de Deus. No seio familiar precisamos aprender ou reaprender algo sobre respeito. É, sempre quando eu tive a oportunidade de trabalhar conteúdo com os pais dos meus adolescentes, sempre tinha o tópico: pai, aprenda, respeite seu filho, eles também precisam ser ouvidos, não há mais espaço para aquilo, eu falo e você só ouve, nós precisamos dar voz a essa garotada com respeito e que isso seja uma recíproca real, onde há um respeito mútuo. Você não precisa ter medo de ouvir seu filho. Ele tem algo a dizer. Muitas vezes, quando não ouvimos, vamos ter que amargar o ouvir eles falando de outras formas, com outras atitudes que vão tentar chamar a sua atenção. Então, o respeito é um pilar dentro do seio familiar. O servir, a colaboração, todos precisamos ajudar nas tarefas de casa. Né? Que bom quando o casal, os dois estão na rua, estão trabalhando, estão trazendo provisão para dentro de casa, pode colocar uma pessoa para ajudar, mas ainda assim vai chegar uma hora que tem que lavar a louça, não tem jeito, vai ter que dar uma varrida na casa. E por quê? Só mulheres têm que fazer isso, homens também podem, precisam colaborar, porque afinal de contas nós também ajudamos a sujar. Então o serviço não é dentro da igreja apenas. Nós não queremos heróis dentro dos templos e pessoas, homens e mulheres falidas dentro dos lares. Pelo contrário, você tem que se estruturar lá porque a igreja será forte. Você tem que estar forte dentro da sua casa porque dessa forma a igreja também vai ser forte. Então daqui a pouquinho nós vamos falar, não sei se você já ouviu sobre esse termo, eu quero lariar, eu quero voltar para casa, eu quero reconhecer que minha casa é um celeiro de amor, de respeito, de serviço e de amadurecimento. Mas para isso quero conversar um pouquinho com você a partir do Salmo 127, a partir do verso 1, né? A gente então vai pincelar para você um pouco alguns pontos que serão trabalhados no horário da IBD. Algumas vezes nós teremos alguns workshops aqui na igreja, onde a gente pretende falar um pouco de voar alto em família com as suas finanças, onde nós queremos falar para você, conversar com você, te oferecer, te ofertar conteúdo de que o amor deve ser um grande pilar no seu relacionamento. Se assim não for, a gente vai ter prejuízos sérios, graves. Mas quero começar com esse texto, que é um texto clássico de tudo que a gente pensa em falar sobre família. Quase todo pregador que vai fazer uma palestra, uma boa palestra, entregar algum conteúdo, começa por aí, porque vai apontar que devemos convidar Deus para o nosso seio familiar, onde diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe pelo telão. Se não for o Senhor o construtor da casa, casa que não é a casa de alvenaria, necessariamente, casa família, casa gente, casa que não tem nada a ver com simplesmente a construção, mas tem a ver com pessoas, seu seio familiar. Se não for o Senhor o edificador, em outra versão, se não for o Senhor o seu grande, precioso, a rocha principal do seu relacionamento, o texto vai nos dizer da inutilidade da gente tentar fazer sozinho. E aí por isso que o texto diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se não for o Senhor o edificador, nós nos tornaremos e faremos esforços inúteis. Então, diante dessa realidade, basta você olhar para o lado. Basta você olhar, talvez, para o seu contexto familiar. Basta você olhar e testificar o quanto é complexo o relacionamento quando Deus se retira. Porque Deus, ele é cavaleiro. Deus, ele não fica onde ele não foi convidado. Satanás, ele entra para bagunçar a vida familiar. Satanás, ele entra com as suas estratégias, entra com as suas armadilhas para detonar. Satanás é o ladrão. Deus não, Deus é que dá vida. Deus é aquele que dá a sabedoria, a unção, a bênção, coloca a mão por cima, que abençoa o jovem, o adolescente, o filho, que aprende a honrar pai e mãe, porque é como uma promessa, filhos que aprendem e aproveitam o tempo da honraria, o tempo de honrar pai e mãe, não é o tempo quando você chega na beirada da sepultura para chorar quando um pai morre e aí sim você se derrama, não. O honrar na perspectiva bíblica é enquanto tem vida. É quando seu pai precisa de você. É quando sua mãe está ali te ensinando e te mostrando o caminho e os filhos aprendem a respeitar. Então é por isso que o texto ele é enfático. Uma prova viva da eficácia da bênção de Deus nos relacionamentos. Alguns podem perguntar, pastor, mas eu já convidei Deus há tanto tempo a estar sendo o construtor da minha casa, mas meu filho está fora da igreja hoje. Seu filho é um pensante. Seu filho é alguém que vai fazer escolhas. Você tem que preparar seu filho para como uma flecha você enviá-lo ao mundo. E ele vai fazer a sua própria escolha. Você não pode decidir pelo seu filho. O que você deve é dar um bom testemunho dentro da sua própria casa. Então esse mês de junho, ele é um mês difícil, onde talvez nós tenhamos que colocar o dedo na ferida para sangrar. Eu dei o exemplo hoje de manhã que muitas vezes feridas só são curadas quando nós debridamos, quando nós tiramos células mortas, quando nós fazemos aquela ferida sangrar propositalmente para que ali possa vir a oxigenação e ali possa acontecer uma cicatrização. Muitas vezes nós colocamos as feridas dentro do nosso seio familiar, escondidas, debaixo do tapete. Mas o que eu estou pedindo a Deus é que durante esse mês de junho nós possamos ver feridas abertas, mas porém sendo tratadas por Jesus, que é o médico dos médicos. Quantos podem dizer amém? Amém? Então o primeiro versículo ele fala da inutilidade dos nossos esforços. E aí o versículo 2 diz, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Quem dera, né, nós só trabalhássemos por alimento, mas não. Nós estamos vivendo um tempo da pós-modernidade que tem propostas bem indevidas. Pós-modernidade, ela trouxe consigo a proposta do individualismo, materialismo e consumismo, que detona e que machuca qualquer seio familiar. Se você quer ser individualista, não casa. Se você não quer prestar conta a ninguém, cara, você não tem família, você tem que prestar conta. Se você quer viver uma vida independente, não tem como fazer. O seio familiar, o núcleo família, chamado família, criado por Deus, projeto de Deus, como você sabe bem, é o nosso primeiro núcleo social que nós somos inseridos. E dentro do seio familiar, dentro desse núcleo social, tem que prestar conta. Mas andaram dizendo por aí, todo dia, que você não precisa prestar conta para ninguém. Que filho hoje com 13 anos decide sobre sua própria sexualidade. E aí a gente vai vendo os absurdos acontecendo. E aí parece que o mundo vai impondo seus valores, né? Podemos dizer assim, seus conceitos sobre nós. E parece que às vezes a gente se deixa levar. E não, isso é normal. Filho sai de casa mesmo, volta no outro dia, não deu nem satisfação, não falou para onde foi, a gente nem sabe, a gente está perdido, sem saber onde que os filhos estão. Que parada é essa? Tá louco? Não existe isso. Isso não é para família saudável. Isso é para família que quer pagar o preço de sofrer as amarguras da desobediência, da rebeldia. E nós, como igreja, não estamos felizes com isso. Nós queremos o contrário. Nós queremos ver a bênção de filhos que prestam conta. De filhos que mesmo depois da maior idade para perto de um pai e de uma mãe e fala, benção? Não é porque a gente é careta, porque a gente é antigo, mas você já viu quando um filho fala assim, pai, mãe, benção? O que, que pai e mãe responde? Gente, mas faltou nesse tempo que a gente vive, em sociedade, pais que falem, mas que mais do que falar, vivam. Deus te abençoe. Então, meus irmãos, é inútil levantar cedo, trabalhar arduamente, se não for o Senhor o construtor. Então, nosso primeiro ponto nesse mês da família é: convide Deus para a sua relação. Convide Deus para a sua realidade familiar. Mas você pode decidir por você. Só que a Bíblia nos chama de filhos de Deus. A Bíblia nos chama de luz do mundo. A Bíblia nos chama de sal da terra. Então, a sua decisão já é parte da solução. Quando você convida Deus para o seu relacionamento familiar, aí você vai trilhar um caminho de sabedoria, de bom testemunho, para que se torne apaixonante, para que um filho possa ver o comportamento de um pai e de uma mãe, mesmo que igrejas por aí estejam fazendo bobagem, mesmo que a referência evangélica hoje de televisão seja uma tragédia. Eu não sou representado pela pregação de televisão, não sou, eu não admito, eu não concordo, eu acho que chegou e passou do tempo de ter uma segunda reforma, porque esses e estas não me representam. Às vezes está até difícil de você falar que você é evangélico, sim ou não? Vamos ser sinceros. Aí você precisa falar, eu sou cristão, porque o evangélico caiu assim, o conceito, grau, gênero e número, de coisa ruim, lamentavelmente. Então, por isso, você pode dar um bom testemunho dentro da sua casa. Pastor, mas eu já decidi isso há muito tempo. Então, reforce. Então, refaça o convite a Deus hoje. Não para que você precise ficar lembrando que você já convidou Deus para a sua relação. Claro, basta uma vez, você convidou Deus, Deus entra, mas você tem que continuar, você tem que alimentar, você tem que continuar trabalhando pela comunhão da sua família. Gente, todo grupo social tem as suas particularidades e é óbvio que dentro de uma família nós também temos nossas particularidades. É complexo, gente, morar debaixo do mesmo teto. Por isso, cada vez mais a gente tem pensado em trabalhar com os casais antes deles casarem. O curso de noivos, dando ali vacina para eles aprenderem a vida e a gente tentar ao máximo mostrar alguns caminhos, porque vai descobrir da pessoa depois como é que ela é quando você mora debaixo do mesmo teto. E aí por isso as frustrações vêm, porque aí não basta um rostinho bonito, não basta um cabelinho esticado, não basta estar cheirosinho ou cheirosinha, porque dentro de casa as coisas se revelam, sim ou não, gente? E se revelam também quando pessoas convidam Deus para seu relacionamento, pedindo a Deus para ele ser o construtor, mas não conseguem dar um bom testemunho. Quantos filhos de pastores estão traumatizados com as igrejas dos seus pais? Quantos filhos de pastores querem ser qualquer coisa menos crente? E isso não é um quadro bom. Isso não é um quadro legal. E a gente tem que mudar isso. Por isso a gente tem que convidar Deus e alimentar a relação com Deus para a gente poder fazer direitinho e cumprir o nosso contexto familiar, trabalhar pelo nosso contexto familiar ao modo de Deus. Ao modo de Deus, Deus está dizendo para mim e para você durante todo esse mês: vamos voar alto. Mas para a gente voar, a gente tem que se preparar. Uma águia, quando ela vai dar o seu salto, ela passou por todo um treinamento, ela passou por todo um período de preparo. As penas têm que estar robustas. Ela tem que ter se alimentado, ela tem que estar no ponto para que ela consiga. E chega um momento quando ela não quer, o filhotinho não quer sair do ninho, a águia mãe, ela até empurra para fora do ninho para que ele possa ter a coragem de alçar um novo voo. E muitas vezes é assim. Hoje nós estamos vivendo um contexto de jovens e por isso uma das nossas palestras vai ser: o amor não está fora de moda. Porque parece que a turma está saindo de casa mais tarde, né? E aí, com aquilo que deveria ser compreendido como uma ferramenta de trabalho abençoadora, um jovem que estudou, fez a faculdade, já foi para pós-graduação, já está no mestrado, já tem dinheiro para comprar seu carro, seu apartamento, aí depois disso tudo, casa. Aí o outro jovem também já tem seu apartamento, já tem seu carro, já tem sua pós-graduação. Gente, Que ferramentas abençoadoras, sim ou não? Isso não deveria ser algo positivo? É claro que deveria ser algo positivo, só que alguns não pintaram rodapé, não pintaram parede juntos, muitos não tiveram essa experiência de construir, muitas vezes do nada, muitas vezes de morar numa garagem quando casa, para depois ir crescendo juntos e aí haver uma cumplicidade. Aí por isso, aquilo que deveria ser entendido como uma excelente ferramenta de trabalho para a juventude desse tempo se tornou uma tragédia. Porque se o menino tem seu apartamento, a menina também tem, ele tem sua vida independente, ele tem a conta bancária, ela dela também, e um não sabe dos gastos do outro, e fala, não se mete na minha vida financeira, eu é que decido, um individualismo, sabe? Um egocentrismo dentro do casamento, era melhor não ter casado. A mulher que não quer prestar conta para o marido que sai e fala, não fala para onde vai, não existe, gente, casamento nesse negócio. Vai dar em quê? Não tem jeito. Primeiro desafio que passar, primeira tempestadezinha que chegar, vamos divorciar, porque eu acho que é o melhor caminho. Vai, segue a sua vida, eu sigo a minha. Sabe por quê? Porque não cavou buraco junto. Porque não fizeram alicerces de casa junto. Porque não tiveram que ralar para comprar o primeiro terreno juntos, entre tantas outras coisas, porque o assunto é longo, é extenso. Aquilo que deveria ser como uma excelente ferramenta de trabalho tem sido uma tragédia para essa geração, não são todos os casos, óbvio. Certo? Mas para Deus ser o construtor da nossa família, da nossa casa, e para a gente voar um novo voo, nós precisamos ter coragem para sair do ninho, mas para fazer do modo de Deus, para a gente interagir do jeito que Deus quer. Então a gente está te convidando a você repensar a sua vida. Nós saímos agora de uma pandemia, né? Por assim dizer. E aquilo que deveria ter sido uma bênção parece que foi uma tragédia. Basta conversar com um professor de escola. E aí, ouvi essa semana, falou, os alunos estão tudo doido, pastor. A galera está mal. O número de crescente de crianças abusadas sexualmente dentro do seio familiar. Por quê? Sabe por quê? Só porque a gente ficou dentro de casa. Só porque as famílias foram orientadas, sugerimos, né? Houve decreto, fique em casa, fique em casa. Mas aquilo que deveria ser uma bênção se tornou uma tragédia. Por quê? Porque não convidaram Deus para a relação, ou convidaram, mas não querem fazer do modo de Deus. Pai tem que respeitar filho, sim ou não? Ou é só filho que tem que respeitar pai? Mas é respeitar em grau, gênero e número. Inclusive as sabe, loucuras humanas de um pai que abusa da própria filha. Isso é loucura da cabeça humana, gente. É a deformidade de uma sexualidade desenfreada. E que não é o indivíduo apenas que é doente, mas é um contexto doentio que somos criados. Desde muito tempo atrás, uma sexualidade exacerbada, exagerada, onde muito cedo a menina de 17 anos já teve tantos parceiros que quando ela olha para si mesma, ela se sente uma laranja podre, que todo mundo tocou, mas ninguém levou para casa. Porque ela se permitiu ter tantos parceiros sexuais que só podia dar em tragédia. E aí as notícias que você vai recebendo. Então, onde está a igreja? A igreja está posicionada em dizer, é hora de voltar atrás. É hora de recomeçar a caminhada para a gente conseguir dar um novo salto para voar e voar alto. Mas Deus tem que ser o construtor. Mas isso em grau, gênero e número. Pais que respeitam seus filhos, pais que não são simplesmente os donos da verdade, aonde eu falo e você só ouve. Pais que têm coragem de sentar com o filho e dialogar, sabendo que ele tem autoridade da parte de Deus. E parece que isso também se tornou uma outra afronta. Quando você fala para alguns aí, cara, você falou com o teu pai isso? Não, fala para quê? Não, seu pai, cara, seu pai e sua mãe são autoridade de Deus na tua vida, cara. Isso é um princípio, isso é um valor bíblico, isso é um princípio de Deus, cara. E em outro ponto, quando você fala para um adolescente, cara, você já conversou com seu pai? Eu conversar com meu pai? Meu pai não deixa eu falar, cara. Meu pai não quer me ouvir. Meu pai não tem tempo para mim. Meu pai prefere o boteco do que sentar com a gente dentro de casa. Meu pai, ele passa por todos os amigos, fala com todos os amigos e depois, por último, quando ele chega em casa, ainda chega em casa trêbado. Então, isso é uma sociedade doente. Que o lar não tem mais aquele sentido do porto seguro, que o lar não é mais aquele lugar do aconchego, o lar é peso, o lar é mulher que fala, o cara não aguenta e não vai para casa porque outros ambientes são mais favoráveis. Nós estamos propondo outra coisa. Nós estamos propondo a gente voltar para casa, mas o nosso lar ser o lugar seguro. Aí sim Deus estará construindo algo novo e abençoador na nossa vida. E aí Deus vai nos fazer experimentar o que temos de melhor. Hoje pela manhã conversamos com a igreja. É hora de lariar. Prepara a música para a gente. É hora da gente compreender que brincar de cabaninha, botar o colchão na sala, é alegria profunda com os filhos. Sim ou não, gente? Porque esse negócio passa rápido. Quando você menos espera, o filho está indo embora e vai para longe, né? E aí, já foi. O que ficou, ficou. Então eu queria te dizer, deixa Deus ser o construtor. Fuja dessa inutilidade de trabalhar por dinheiro. Não trabalhe por dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, sim ou não? Claro que precisamos. Ninguém está falando contra você ter o seu curso superior e os seus múltiplos diplomas, nada disso, mas vamos deixar que tudo isso sejam ferramentas que agregam valor para a gente melhorar. Você sabe quem dá mais trabalho no posto de saúde? Não são os pobrezinhos. Quem dá mais trabalho no posto de saúde? Claro que não podemos generalizar. Mas é o cara que chega lá e me dá carteirada e fala, sou advogado. Eu falo, mas e daí, senhor? Não, mas eu sou advogado. Eu falei, qual o problema, senhor? Eu vou te atender como se você fosse catador de lixo. Se tem vaga, tem vaga. Se não tem vaga, eu falo que você vai ter que remarcar. Você sabe quem é que dá mais trabalho? É o cara que chega lá falando que é desembargador. E ele acha que ele tem que passar na frente de idoso cadeirante porque ele é desembargador. Eu posso ficar satisfeito com um negócio desse, gente? E quem é que está dando mais trabalho? As ferramentas que esses indivíduos tiveram deveriam ser para fazer ele crescer. É para ele falar, não, senhor, ô cadeirante, por favor, o senhor tem prioridade aqui, espontaneamente. Sabe por quê? Porque ele teve ferramentas de trabalho, se preparou mais, mas parece que a nossa sociedade, ela está tão comprometida, tão violentada e perdeu tanto valor, que parece que as ferramentas não valeram é de nada. Mas é hora da gente voltar para casa, tendo Deus como construtor, mas isso tendo repercussão na nossa vida cotidiana. Eu queria que você voltasse para casa, para você ter um novo comportamento com sua esposa. Ah, mas o meu comportamento, percebemos que é abençoador, então que você pode melhorar. A esposa que trata com o marido, a forma que trata com o marido, os filhos como tratam com seus pais, os pais como tratam. Você enxergar que sua casa, ela é sim, não apenas um lugar para onde você, já que não tem outro lugar para ir, eu vou para casa. Não, lugar é seguro, é a sua casa, é a sua família, com tudo que eles têm, com todas as particularidades do seu jeitão. Ah, mas tem um irmão que está dando problema, tem a tia que, sabe, eu não vou dizer fofoqueira, ah, mas tem o outro que é chato, a beça, tem o tio que continua com aquelas brincadeiras que todo mundo já conhece. Não importa, cara, mas é a tua família, não desiste deles, não. Está na hora de lariar. E um dos pontos que eu quero conversar com você, inclusive no raciocínio igreja, e eu com alegria eu quero te dizer, o dia que você não puder vir à igreja, domingo de manhã ou domingo à noite, você tiver que ir com a sua família para um lugar, e se o pneu do carro furar, eu não vou dizer que é porque você não veio à igreja. Você está livre, você tem responsabilidade com a tua igreja, você contribui com seu dízimo, sua oferta, você é voluntário no ministério, você está trabalhando, mas você, o que mais você precisa não é de igreja. E eu não estou desestimulando você a ser da igreja, eu estou te dizendo que eu, como pastor dessa igreja, eu não tenho nenhuma intenção de criar um império aqui para mim e te escravizar. Eu quero que você tenha prazer de vir à igreja. Eu quero que quando você vier num culto jovem, você venha porque você quis. Eu quero que quando você se voluntariar para ser ali da recepção, você faça isso por amor. Você não é meu, não é um trabalhador que presta conta para mim simplesmente. Você presta conta para Deus, você trabalha porque você ama Deus. E Deus nos trouxe para cá para trabalharmos juntos por uma visão de que Deus nos quer aqui nesse lugar para ajudar, para colaborar espontaneamente. Então eu te convido a voltar para casa. Eu não posso admitir ou pensar no ministério de casais que ocupe todos os finais de semana do mês, porque eu quero que você volte para casa, eu quero que você visite aquele tio que você não visita há tanto tempo. Eu queria que você voltasse para casa, lariar, lariar. Quando você entende que a sua casa não é apenas uma construção, mas a sua família são gente, são pessoas, e que precisam de pessoas como você, luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus. Amém? Então, preste atenção nessa música para a gente poder continuar a nossa conversa, em nome de Jesus. Esse termo? Eu não, nunca tinha ouvido, acho que inventaram agora, mas eu quero fazer esse negócio. Eu quero ter sempre a alegria de voltar para casa, depois de um período enorme de plantão, onde a gente tem múltiplas facetas, coisas acontecendo, poder voltar para casa, para o nosso porto seguro, para o aconchego da casa, seja lá qual for a sua estrutura. Eu cansei de falar para os meus adolescentes, período que era pastor de adolescentes, falei, não importa se é uma mansão ou se é uma casa simples. Você precisa ter a alegria de voltar para casa. Só que nós adultos temos uma responsabilidade muito grande. É fazer esse negócio valer a pena. E mostrar para os nossos filhos aquilo que o texto vai dizer ali para a gente. Verso 3. O verso 1 e 2 mostrou para nós que precisamos convidar Deus para ser o construtor, para a gente conseguir voar, voo alto. Com Deus abençoando, Deus derramando graça. Mas o texto mostrou a inutilidade dos nossos esforços. Quando os esforços são apenas esforços. É quando você só é um ralador, quando você apenas trabalha, trabalha, trabalha. Você tem até uma boa intenção para isso, mas muitas vezes a coisa não está acontecendo, porque talvez esteja ainda faltando algo, a liga que só Deus pode dar. Então, trabalhe, vigie, monte guarda, levante cedo, durma tarde, trabalhe arduamente, mas faça isso com equilíbrio, tendo Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Eu conversei com a igreja hoje, e quem me conhece há muito tempo já sabe disso. Na enfermagem a gente consegue ter mais de um emprego, cheguei ao ponto de ter 3, e ainda dava banho num paciente em Ipanema. Então eram 4 praticamente, trabalho. E foi o período da minha vida que eu mais ganhei dinheiro, que eu consegui adquirir meu carro zero rápido, eu estava construindo uma escola para minha esposa. Mas foi o período também, pela perda do equilíbrio, onde eu me tornei vulnerável. E Satanás conhece as pessoas. Satanás, ele não brinca em serviço. Um dos grandes erros dentro do nosso contexto familiar e na vida é quando você negligencia o poder do inimigo ou quando você supervaloriza. Nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas saiba que tem um inimigo que tem sede em você. Você, marido, o inimigo, ele tem uma mira no meio do teu peito e ele vai fazer com tudo para destruir teu casamento. Ele vai vir com tudo para poder fazer você desistir, para você olhar para sua esposa e falar assim, não vale a pena. Satanás, ele tem uma mira no peito de cada irmã aqui, e ele já mirou em vocês, e muitas pessoas já foram atingidas, não apenas pelo divórcio, mas muitas vezes gente que está casado, mas o casamento parece que não está acontecendo. Está trabalhando, está vigiando, está montando guarda, está levantando cedo, está dormindo tarde, está trabalhando arduamente, mas parece que não está tendo liga. A gente quer repensar isso com humildade, em nome de Jesus, e a gente sair de tudo isso melhores. É inacreditável, mas parece que a sociedade não teve grandes melhoras depois da pandemia. Eu acredito que depois de um grande desafio desse, nós deveríamos sair melhores, mais resilientes, nós deveríamos sair mais tolerantes, deveríamos sair de um problema a nível mundial como esse, o maior desafio da nossa geração, pessoas mais amadurecidas, pessoas mais tolerantes. Basta você sair na rua aí que você vê a intolerância para todo lado, mas a igreja não pode se calar. Nós temos que recomeçar. E para a gente caminhar, veja o que o texto bíblico fala no verso 3. Vamos ler juntos? Mas vamos ler vendo o que está nas entrelinhas, lendo o que está nas entrelinhas desse texto. Os filhos, vamos juntos? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Em outra versão diz que os filhos são presente de Deus. Sim ou não, irmãos? Então, em nome de Jesus, se você fala direitinho com seu filho, com sua filha, continue assim. E quem não teve bebê ainda e vai ter filho, já aprenda desde já. Você não pode levantar contra o seu filho qualquer palavra. Você não pode jogar palavras ao vento. Meu filho não presta. Você já sabe disso, né? Meu filho não presta. Você não vai dar em nada. Olha, você não tem jeito. Oh, você é um traste. Você não faz nada direito. Gente, tem criança que incute isso na cabeça, que adere a essas palavras, porque palavras, querendo ou não, você pode acreditar nisso ou não, tem poder sim. Espiritualmente, a Bíblia fala que sim, mas psicologicamente tem crianças frustradas, tem crianças que estão mortas em seus sonhos porque os próprios cuidadores lançaram palavra de maldição. Isso tem que ser quebrado, e para muitas pessoas foi quebrado com a salvação em Cristo Jesus. Crianças que ouviram a vida toda que você não vai dar em nada, você não presta, mas Deus entrou, Deus teve um encontro, Deus encontrou aquela criança, aquele adolescente, e se converteu, quebrou essa maldição, essa palavra de maldição. Então, como é que você tem que falar com seu filho? Vamos lá? Me ajuda aí. Quais são as palavras de bênção que a gente tem que dizer para os nossos filhos? Número um, fala aí. Você é uma bênção, meu filho. Segunda, hã? Eu te amo. Sim ou não? Tenho orgulho de você. Oh, meu Deus. Ah, Marcelão. Essa foi para tu agora, direto, hein? Meu Deus, presente de Deus. Mas o que, irmãos? Que nós temos que falar para os nossos filhos? Vai lá. Oh, meu Deus. Eu gosto de falar assim, meu bebê. Chegar no meio dos amigos do meu filho, da faculdade, né? Billy Júnior fala, fala, bebê. Ah, gente. Sabe, aí é brincadeira, é claro, né? Mas, gente, é chamar de lindo, é chamar e falar que eu te amo, é falar que você é um presente de Deus. Olha, tem orgulho. É isso mesmo. Mas queremos que Deus seja o construtor da nossa casa, o edificador, então tem que fazer do modo de Deus. O modo de Satanás a gente já sabe. A gente já sabe o que destrói as pessoas. A gente já sabe as palavras que nós não podemos lançar contra os nossos filhos. Eles precisam de ajuda, eles precisam de orientação, eles precisam de pedagogos ao lado. E os pedagogos não deveriam ser os pedagogos simplesmente das escolas. Não tem nenhum problema, porque é uma metodologia, mas nós deveríamos ser os pedagogos dos nossos filhos, aqueles que pegam pela mão e levam e mostram e apontam o caminho. Nós somos os orientadores, mas nós precisamos pagar o preço de sermos exemplo. Não adianta falar, filho, você tem que ter uma vida de oração, mas seu filho nunca te viu orar ou orando. Não adianta falar, filho, você tem que amar servir no reino, porque toda vez que você vem para a igreja, você reclama. Ah, lá vem pastor Billy de novo inventando mais um projeto. Ah, que trabalhão. Seu filho nunca vai amar a Deus nem a igreja de Deus. Seu filho tem que saber que quando você sai de casa com alegria, para cumprir o seu compromisso com as coisas do reino, ok? Seu filho precisa ver que você é pagador das suas contas, e quando não tem grana, quando não deu para pagar, você vai lá, liga e negocia, mas ele vê que você cumpre o seu dever. Seu filho tem que falar, você não pode falar, filho, você não pode mentir, mas quando alguém liga, você manda dizer que eu não estou, mentira! Não dá mais para aceitar. Gente, essa geração, essa garotada está na internet, eles são pesquisadores. Não adianta simplesmente você falar para o seu filho, meu filho, não vai fazer tatuagem porque isso não é de Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá e pesquisa o texto que fala sobre marcar o corpo. E ele vai ver que o texto condena a idolatria. E isso aqui é um outro assunto, tá? Para a gente conversar depois, que o seu filho vai pesquisar. E não adianta você falar, ah, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, pai e mãe, por que você bebe aquele refrigerante que te faz tanto mal? Por que você tem uma vida sedentária? Aí, gente, acabou. E aí, filhos, pais que entendem filhos como presente de Deus, se tornam exemplo positivo. Eu pude estar no meu período de pastoreio em Petrópolis, no gabinete do prefeito, propondo projetos para os jovens e adolescentes da cidade de Petrópolis, um pouquinho antes de vocês me tirarem de lá, né? Antes de vocês me trazerem para cá. Eu não precisava vir. Eu estava realmente com o Ministério Próspero. Eu só vim porque Deus mandou. Para a glória de Deus. Você deveria dizer amém. Amém? E aí, diante de toda a comissão, os coordenadores de todas as áreas, a educadora lá, a coordenadora da educação, o cara da saúde, o prefeito, eu abri um PowerPoint na sala deles, eu fui convidado para poder conversar, um amigo sugeriu ao prefeito que nós dessemos, eles nos dessem apoio para os projetos nas escolas, dos quais a gente está voltando com os projetos nas escolas, porque a gente precisa dar uma socorrer a essa garotada, gente. A gente está precisando ir lá para dentro da escola, sem religiosidade, mas falar coisas positivas para esses alunos aí, porque o negócio está feio, né? E aí, ali, quando eu abri um dos PowerPoints, eu falei, sabe o que está acontecendo nas escolas de vocês aqui de Petrópolis? Os adultos que deveriam ser as referências positivas se tornaram referências negativas. O pai que fala para não mentir, ele mente. O pai que fala, oh, você não deve ter vício, mas ele fuma, ele bebe, ele cheira, ele é maconheiro. E aí essa geração está sem referências positivas. O pastor que deveria ser uma boa referência, ele na verdade, ele infelizmente caiu em pecado. Ele teve seus problemas, ele acabou se tornando uma referência negativa também. Eu falei, nós precisamos recuperar isso, nós precisamos resgatar e tem que começar em nós. E aí, quando a gente olha para todos os lados, aquele monte de coordenador, tudo chorando. Sabe por quê? Porque não adianta. Nós vamos morrer fazendo política pública se não for Deus o construtor. Não tem esse negócio de país laico, gente. Tem no sentido de que nós temos que respeitar todos os segmentos religiosos. Amém? Isso é uma verdade. Mas Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós não precisamos de político ficar nos defendendo para isso. Porque isso é coisa de Deus. É Deus é que faz, porque Deus vai no íntimo e no coração das pessoas. Quando a pessoa entende e fala assim, é mesmo. E quando nós lançamos, eu pude falar dentro do gabinete do prefeito, prefeito, quando nós pesquisamos quantos adolescentes já tinham pensado em suicídio, automutilação, quase 100% dos adolescentes de vocês aqui pensaram em suicídio ou se automutilaram. Então tem alguma coisa errada. E tem que começar daqui, prefeito. Tem que começar do seu comportamento e do meu comportamento como pastor. Aí o prefeito fala assim, quanto custa esse projeto? Não custa, é 0,800. A igreja já está palestrando nas escolas. Ué, mas vocês não vieram nos pedir dinheiro? Porque geralmente os pastores vêm aqui pedir dinheiro. Eu falei, não, em nome de Jesus. A igreja me trouxe do Rio de Janeiro para eu ir lá para as escolas. E quem paga o meu salário é a igreja. Eu não preciso de nenhum centavo da prefeitura. Isso é bênção, irmão Domingos. Entende, irmãos? Igrejas que não ficam negociando voto. Igreja que tem lá, precisa botar a acústica da igreja. Mas não adianta vir aqui pedir voto para nos ajudar. Quer ofertar? Oferta como todo mundo ali, ó. Sim ou não, irmãos? Isso é caráter. Isso é posicionamento. Isso é uma igreja que está sabendo o que está fazendo no mundo. Ah, mas eu podia me aproveitar. Eu falei, ó, prefeito, o que você pode fazer é no dia que eu levar o Jonathan Bastos, um jovem que não tem braços, para vir aqui em Petrópolis para palestrar para os adolescentes nas escolas, só pode mandar o carro da prefeitura ir lá buscar ele na casa dele em Barra Mansa. Isso só pode fazer? Só vai relatar isso? Só vai botar lá o gasto da gasolina? Então só pode fazer, porque aí você está me ajudando. Mas eu não preciso do seu dinheiro. Para a glória de Deus, irmãos. Você deveria aplaudir o Senhor por isso. Você deveria dizer amém, sabe por quê? Porque é isso. É caráter. É a igreja saber aonde ela quer chegar. Para sermos exemplo. Mas do que a gente está conversando? De filhos como herança. Filhos como presente precisam ter pais que sejam referência positiva. Mas você não falhou também? Eu também já falhei na minha vida. Eu também já tive que sentar com meu filho e falar, senta aí, velho. Eu errei. Eu me estressei. Eu também um dia peguei um computador e joguei no chão. Quebrei. Tamanho estresse. Mas eu tive que ter coragem de voltar e falar, meu filho, senta aqui. Desculpa, eu errei. Entende? Isso é você reconhecer que seu filho não é qualquer coisa ou qualquer um. É você entender que Deus é o construtor, mas a gente tem que ter coragem para fazer do modo de Deus, do jeito de Deus. E isso vai exigir de nós muita humildade e muito esforço. Em nome de Jesus. Mas os filhos são o que mesmo? Presente de Deus. Volta para sua casa. Vai larear, mas vá direitinho. Vá sabendo que Deus pode te usar dentro da sua casa. A gente continua essa conversa terça, a gente continua essa conversa quinta, o mês inteiro, dizendo Deus é o nosso construtor. Nossa casa está construída sobre a rocha e nós não abrimos mão. Não adianta pós-modernidade, não adianta professor universitário cético, descrente. não adianta. Nossos jovens podem ir para a universidade tranquilos, quando eles têm experiência com Deus, quando tiveram um encontro real com Jesus, que não adianta as múltiplas ideologias, que parece que é um negócio que entranhou nas universidades, e aí querem formatar um pensamento na cabeça dos nossos filhos. Eu preciso trabalhar dentro de casa com o meu filho para eu poder ele ver em mim uma boa referência, a referência de Deus para os meus filhos sou eu e Patrícia, porque eles poderão conhecer Deus através da minha vida e através da vida da minha esposa. Amém, irmãos? Você quer? Então hoje é dia da gente orar e falar: Senhor, reforçamos aqui todo o nosso entendimento sobre filhos, sobre rocha. Nosso alicerce está em Jesus, e disso nós não abrimos mão. Aí eu acredito que nós estaremos preparados para voar um novo voo. Então tem três coisas, diáconos e diaconisas podem vir para cá, por favor. Tem três coisas que vocês e todos nós precisamos entender. Quando Deus é o construtor, número um, podem sentar. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Sabe aquela história, depois que o filho dá um monte de trabalho, um monte de problema, aí depois foi preso, aí depois fez, aprontou, engravidou a menina, aí você vem e fala com o pastor assim: agora eu entrego para Deus. Eu falo: não, tá errado, irmão. Você deveria ter entregue para Deus há muito tempo. Então a gente não apresenta criança aqui só para poder inglês ver, não. A gente apresenta criança aqui porque a gente está dizendo: Deus, nossos filhos estão apresentados ao Senhor desde o berço. Nós somos pais para ensinar o caminho que o menino deve andar. Desde o berço. Sabe aonde começa o bullying? Quando uma criança pequenininha de colo, um adulto tira a chupetinha da boca dele, ele pega, dá um tapa na cara do adulto, e o pai fala: ah, ele faz isso mesmo. Quando irritam ele: não, tá errado. Criança bateu na cara de um adulto, o adulto brincou com ela, fez um carinhozinho, a criança se estressa. Você tem que mostrar pro seu filho com firmeza: tá errado, não pode, ó, não pode bater. Entende? Com firmeza, gente. Tem uns pais tão molengas aí, que não querem falar firme com seus filhos. Depois vai pagar, hein? Porque o seu filho vai ser um adolescente, ele vai querer dar na tua cara, ele vai xingar você, e nós não podemos admitir isso. E eu estou falando isso muito sério, porque eu tive que repensar isso. O quanto eu sou: não pode, não preciso bater, eu não preciso ser violento, eu não preciso machucar meu filho para isso. Mas ele tem que entender que poder, autoridade está na minha vida, sobre a vida dele, porque é assim que a Bíblia ensina. Entendeu? Aí lá começa o bullying, porque a criança cresce com senso de assim, nunca nada vai acontecer com ela quando ela fizer a coisa errada. Aí chega na escola, quer gritar com a professora, chega na escola, faz o que acontece, ninguém pode chamar atenção, porque senão o estatuto da criança, não, o estatuto da criança está a nosso favor, gente. Essa que é a verdade. Só que a gente tem que fazer a nossa parte desde cedo, desde o berço, senão o negócio já deu ruim. Então você não pode desistir, mesmo que seu filho esteja te dando muito trabalho. Você tem que continuar. Tem momentos que chega de falar, tem hora que você tem que passar a dobrar o joelho mesmo, acordar de madrugada, impor suas mãos e orar por ele ou por ela. Segundo, você não pode parar de sonhar os sonhos de Deus dentro da sua própria casa. Porque quando a gente para de sonhar, a gente para de crescer, a gente perde a motivação. Mas você tem que saber reconhecer qual é o sonho de Deus. O sonho de Deus, o projeto de Deus é que a sua família já é uma bênção. Só que você é participante disso, você precisa ter o Senhor como construtor. E por último, você precisa vencer, mas vencer com fé. Por isso a importância de convidar Deus para ser o edificador. É uma fé genuína em Cristo Jesus. É uma fé que acredita naquilo que aos seus olhos parece impossível. É você acreditar que Deus está no controle. É vencer com fé, mas ter repercussões dessa fé na sua vida e no seu cotidiano. Você passou a pandemia, mas você foi exemplo. Você talvez tenha ficado desempregado, mas você não se desesperou, porque sua confiança está em Deus. Uma porta se fechou, outras irão se abrir. E quando não abrir, você vai dar um jeito, porque Deus está controlando, Deus está te abençoando, Deus está animando e Deus está te tornando mais resiliente. Então não desista, não pare de sonhar e vença em fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes de nós entrarmos no período de ceia do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos convidados à mesa, casa, a reunião dos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. O sacrifício já foi feito e agora nós vamos celebrar a ceia em família. Então nos ajude para que quando saímos daqui, Pai, tudo isso que tenha repercussões na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, porque o Senhor é o construtor. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. E agora nós vamos lembrar desse sacrifício que nos deu vida e vai nos levar até a eternidade. Em nome de Jesus.